Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Bom dia, igreja do avivamento. Estão animados aí hoje? Amém. Eu estou muito animado. E esse é o mês que nós estamos falando sobre honra. E eu quero compartilhar esse tempo com vocês, mas eu quero falar de algo mais. Não somente de honra. Eu intitulei essa ministração como... Tá aí fácil. Isso. Honra é um princípio, mas a salvação é um presente. Só teremos acesso à honra se você tiver certeza que esse presente já está no teu coração. Para que isso aconteça, eu quero que você abra em Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas capítulo 23, verso 39. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você tem certeza dessa palavra? Então curva a tua cabeça, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nos dá, Senhor, esse dom da fé, para que tenhamos certeza desse presente da salvação, em nome de Jesus. Pode se assentar. Sim, falar de honra é muito gostoso, mas falar de salvação, esse é o primordial. Para que possamos falar de honra, precisamos entender isso e honrar esse tempo, esse momento em que Jesus foi crucificado. Semana passada acabamos comemorar, festejar a ceia, obedecer ao mandamento do Senhor, e juntos, semana passada, até quinta-feira, tivemos a ceia. É uma obediência, um sinal de honra ao Senhor. É graças ao sangue derramado que nós estamos aqui. E o que corrobora com isso, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça, estão lembrados disso? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que você não se glorie. Então a salvação não é pelas obras, é pela fé. E ela é um dom de Deus, porque se não fosse Deus, nós não teríamos essa força de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então se você está aqui, Deus te escolheu, Deus já te olhou de uma maneira especial e você aceitou isso. Esse é o momento, esse é o versículo que mostra que a salvação é um presente de Deus. Tome posse disso, porque é de graça. Tudo que você fizer, o dízimo que você der, o serviço que você fizer, nada disso te leva à salvação, porque ele diz: não é pelas obras, ou não são pelas obras que vocês serão salvos. Porque isso podia levar-nos à soberba. Para nos prepararmos para esse momento de honra, é importante conhecermos que a graça de Deus chegou até nós primeiro. Mais do que isso, em Romanos, Paulo nos diz no capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mais uma vez, olha só, o ladrão reconheceu de alguma forma que Jesus não era um simples homem, que havia algo diferente, que ele não tinha pecado algum, que ele não devia, ou não deveria nem estar sendo crucificado com eles. Não via mal nenhum, ele sentiu a presença, o poder do Espírito Santo, e aí ele confessou Jesus, entendeu que Jesus tinha algo diferente. Mais do que isso, ele teve acesso a algo muito importante, e nesse momento Jesus profetiza algo que nós temos confessado, que aquilo que está lá em João 3,16. Estão lembrados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que creia tenha a vida eterna. O que Jesus responde na cruz ao ladrão? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Ainda hoje estará comigo na eternidade. Isto é, você terá acesso a esse presente, a salvação. Então salvação é isso, é tomar posse, é declarar, é entender que não somos merecedores, mas a graça nos alcançou. Se nós tomamos posse disso, entendemos que há essa graça e essa misericórdia, a salvação está conosco, então é tempo de pensarmos mais, porque Deus tem mais para nós. E a palavra que nós colocamos nessa hora é honra. Honra significa um galardão, significa algo especial que Deus tem para nós, é uma promessa. O que é honra? Honra é algo que nós valorizamos, que nós reconhecemos. Nós honramos as pessoas porque nós reconhecemos. Cidadão honorário de uma cidade é reconhecido como uma pessoa boa, que faz a diferença. Quando nós honramos, nós estamos valorizando aquela pessoa. É um conceito. Então, quando você valoriza o culto que você vai, você honra. Você adora a Deus, você louva a Deus, você recebe a palavra como se fosse para você. Isso é honra. Isso é ser culto ao Senhor, esse é ser o culto racional do Senhor. Por isso precisamos aprender a honrar o Senhor em todo o tempo. E entender que aquilo que eu pensava, que as obras não me salvam, mas elas têm sim uma serventia muito importante para nós. Mas eu quero começar lembrando e colocando um exemplo para você entender o que significa honra e qual é o galardão da honra. Estão lembrados do primeiro mandamento com promessa, Êxodo capítulo 20, quando Deus transfere a Moisés os mandamentos, ele diz lá no verso 12, honra teu pai e tua mãe, por quê? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. E algumas versões dizem assim, que seja próspero. Então honra nos leva a uma recompensa, nos leva a um galardão. Se você honra teu pai e tua mãe, então você terá seus dias prolongados. Recompensa. Não é o mesmo que salvação. Só receberá honra aquele que for salvo. Honre seus pais. Não pergunta, não diz se teu pai é bom ou não é. Você precisa honrá-lo. Honrá-lo significa realmente representá-lo bem. Talvez você não consiga conviver com o seu, mas você precisa honrá-lo, porque graças a ele você está aqui hoje. E nunca é fácil, e às vezes não é fácil mesmo. Mas com certeza quando você honra, você recebe uma recompensa, seu galardão está guardado lá. E aí me perguntaram, mas pastor, como que receberei esse galardão? Eu vou dizer uma coisa para você, pode ter certeza que não é graças a mim, nem a graça a nenhum pastor, nem teu líder de célula, porque todos nós somos falhos. E quem está vendo, quem está anotando, quem está percebendo a tua honra, é o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Nada fica escape do seu olhar. Então, pode ter certeza que você está sendo anotado em tudo. Lá em casa, nós temos um ditado que fala assim, uma frasezinha. Não vou nem olhar para a esquerda aqui, aqui. Vai passar no telão do céu. Então, é isso mesmo. Toma cuidado que vai passar no telão do céu. Outro exemplo para você entender bem. A Regina falou de vários sobre a honra financeira. Né? Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens, com as primícias ou né, com a primeira parte dos seus ganhos. E se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinha os teus lagares. Esse versículo é importante porque não fala de dinheiro. Todo mundo pensa que é só dinheiro. Não, não é isso. Ele está dizendo que a tua fidelidade vai te trazer prosperidade. Prosperidade significa vinho aqui, alegria, comida, fartura. Isto é, não vai faltar. Você vai ter para dar. E a generosidade, como foi o caso da sunamita. A generosidade gera um galardão e quem vai receber é a pessoa. É você que vai receber. Quem foi, quem honrou o Congresso de Mulheres, recebeu. Eu vi algumas partes e me senti assim, agraciado por algumas coisas que eu vi. Fui ministrado, por pouco que eu participei. Mas tenho certeza que aquelas que foram, perceberam e estão entendendo o que quero dizer. Agora, se a honra significa isso, o que significa a desonra? Já vamos ver. Porque Deus não manda você só amar seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe. Não manda honrar somente a Ele com seus dízimos e ofertas. Deus fala para você, honra ao seu semelhante. Está lá em Romanos 12, 10. Paulo lembra assim, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão, preferindo em honra uns aos outros. E amar aqui está dizendo, eu não preciso gostar, eu não preciso desejar conviver, mas eu preciso amar, apesar de... Apesar de a outra pessoa não me agradar, apesar de a outra pessoa não fazer aquilo que eu quero, eu vou honrar. Porque isso vai me trazer galardão. Vai me trazer recompensa. E Jesus disse que valor tem você amar o teu próximo que está do teu lado, a tua família, o teu irmão que te ama. Mas imagine você amar o teu inimigo que não te ama. Então, há diferença de galardão, há diferença de amor, sim. E você e eu precisamos aprender isso. Que amar aquele que está, que eu amo, que gosta de mim, é fácil demais. Ah, eu amo meu líder porque ele cuida de mim, isso é fácil. Mas aquele que não cuida de mim, aquele que não quer o meu benefício, esse é mais difícil. E ele diz, eu preciso amar essas pessoas e valorizar. Porque se elas estão aí, é porque existe um propósito e é na minha vida. Sabe, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi, que fala assim, quando o homem, quando o marido não honra sua esposa, as suas orações não passam do teto. É algo que chama atenção a nós homens, aos pais, aos sacerdotes. Porque amar sua esposa, respeitá-la, é tão importante... E Jesus diz assim, através de Pedro, nossas orações, as nossas petições, aquilo que nós desejamos, não vai chegar, nem vai passar do teto. Agora no verso 9, olha o que Pedro diz, cuidado, não devolvendo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isso mesmo, fostes chamado. Sabe para quê? Para que herdeis as bênçãos. Confirmando aquilo que eu disse, não é só no bem bom não, é nos momentos de angústia, de dificuldade, até no relacionamento do casamento, há momentos difíceis, até eu deixar a Regina bonita, jeitosa, desse jeito, eu tive que lutar muito, não foi fácil, não foi um encontro de casal, foi dois, mas nós aprendemos e nós temos aprendido a cada dia, porque nós aprendemos que, a dizer Senhor, dá-me um coração ensinável. Por que Deus disse isso? Por que Jesus nos revelou isso? Porque nós precisamos aprender a cada dia. A cada dia. E a maturidade vem com o tempo. De não errar de novo no mesmo lugar. De se proteger do que pode vir. Até aprendendo a orar. Senhor, que eu não caia de novo. Que o meu cônjuge não vacile de novo. Para quê? Para que eu venha herdar as herdeiras que estão aí, que participaram, as herdeiras de plantão, já tomaram posse disso, que você venha herdar as bênçãos. Então tem mais, e tem mais lá no céu, e tem aqui também. As coisas não são só espirituais, são físicas. É muito sério isso. Acontece que quando você não honra, você desonra. E mesmo que tenha um chamado sobre a sua vida, mesmo que haja uma profecia, mesmo que haja uma bênção sobre a sua vida, você pode perder. Sério isso, pastor? Sério. Eu queria ler lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Quero ler. Diz assim, olha só. Não vou ler a história toda, mas fala da casa de Eli, do profeta. Diz assim, portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para todo sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos, desprezados. Diga assim: misericórdia. Eu não posso experimentar o desprezo do Senhor. Vocês podem imaginar isso ou não? Ser desprezado pelo Senhor? Não consigo imaginar. Não posso imaginar, não quero imaginar. Por isso eu preciso honrá-lo em todo o tempo, em todo o momento. O que eu ganho com isso? Tudo. Você já recebeu de presente a salvação. Agora sim, você precisa se esforçar. E a honra é através das suas obras. Porque quem está vendo o seu serviço, eu falei, é Jesus. Se eu estou cantando, se eu estou adorando a Ele, é para Ele. Alguém vai me julgar lá embaixo? Vai mesmo. Ah, eu vou liderar e alguns dos meus liderados vão criticar? Vão mesmo. Mas aqueles que não me honrarem, Deus não vai honrar. Significa que nós sim, aqueles que honramos ao Senhor, somos também dignos de honra. Sim, nós vamos receber o nosso galardão lá no céu, mas também aqui na terra. Porque quando eu honro meu pai, minha mãe, meus dias se prolongam, meus dias serão bons. Quando eu honro o meu Senhor com meus dízimos, com as minhas ofertas, Ele me faz transbordar, Ele me faz ser generoso, Ele me faz ser alegre, Ele me faz ser bom. Quando eu honro meu irmão, mesmo aquele que não me ama, ele diz assim: você vai herdar. Está lembrado quando houve a parábola dos talentos? Aquele que tinha muito, multiplicou. Aquele que só tinha um, não fez nada. Jesus diz assim: aquele que tem muito será acrescentado, e aquele que tinha pouco, ainda assim será retirado. Será que você é aquele que está carregando um pouco, está guardando o seu galardão, está se escondendo de servir o Senhor? Porque agora sim, se você quer um galardão, é através das suas obras. Agora sim, se você quer algo diferente no céu, se você quer ser notado pelo Senhor, é através das suas obras. Não estou falando de salvação, estou falando de herança, estou falando de galardão. Então, se você está satisfeito com esse presente da salvação, amém. Sabe quando aquele aluno passa pela... Quanto que precisa para passar? 5, passei por 5. Precisa 7, ele se esforça, vai com 7. Mas aquele que é recompensado, que é honrado com um A, aquele que é recompensado diz: sabe o ano que vem? O ano que vem você não vai pagar mensalidade, porque nós queremos te honrar. Sabe quando você não precisa pedir aumento para o teu patrão, ele diz assim: olha, mês que vem você não vai receber mesmo salário, você vai esperar, vai, vão cortar meu salário. E aí você recebe algo a mais. É isso que Deus quer falar com você. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com a igreja e conosco. Dizer para mim e para você: nós temos direito a um galardão. A algo mais. Eu preparei uma mesa farta. E eu quero te dar. Por que você está se esquivando? Por que você está fugindo? A obra é para você, o projeto é meu, os planos a seu respeito são de bem e não de mal, diz o meu Deus para mim e para você. Eu quero te dar uma herança maior, eu quero vê-lo alegre e feliz. A Regina já falou: quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá essa recompensa de profeta. Agora, se você não recebe, se você debocha, se você duvida, você vai receber a dúvida ou a certeza que o Senhor não quer te agraciar. Deus quer fazer por nós Deus já profetizou na minha vida e na sua vida. Muitos de nós estamos perdendo de experimentar o bom galardão, porque não queremos colocar a nossa mão no arado. O chamado, meus queridos, é para todos. Não é só para pastores. Ah, tem algum diferenciado? Tem. Ah, eu não tenho o dom da palavra? Não tenho. Ah, não tenho o dom de cantar? Não tenho. Mas alguma coisa Deus colocou na sua vida. Porque o mínimo que Deus deu foi um talento. E o que está fazendo com ele? O que está fazendo com ele? Olha só, Colossenses, quando Paulo fala assim: e tudo quanto fizerem, tudo quanto fizerem, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então é a Ele, é para Ele que você está fazendo a obra, é por Ele. Quando você está orando, quando você está visitando, quando você está evangelizando, quando você está fazendo um lugar de paz, é para Ele, porque o reino é dEle. Lembra do ladrão da cruz? Quando estiver no teu reino, ou vindo ao teu reino. A compreensão desse ladrão para mim foi assim, extraordinária. Como que em pouco tempo aquele homem pôde? Eu imagino sim a unção que estava, o Espírito Santo estava do lado de Jesus, junto com Jesus. E aquele poder, mas acontece que tem um que não viu, e o outro viu. E você está tendo o privilégio de ver e ouvir. Queridos, eu queria compartilhar algo assim. Quando fala assim que teus dias se prolongarão, quando você honra teu pai e tua mãe, eu posso garantir a vocês que eu tive dois episódios na minha vida que estariam me impedindo de estar aqui hoje. E Deus me livrou. Deus não impediu que eu fosse levado. É acidente de carro, é uma série de coisas. Dois que eu estou lembrando. Mas eu quero dizer para você que você está aqui, com certeza teve alguns livramentos que você nem viu, como eu também não. E Deus prolongou os seus dias. Já está sendo abençoado. Você nem viu. Nem tem como agradecer. Hoje é dia de você pensar. Qual é o propósito aqui hoje? Tenho certeza que não é só para sentar e ouvir a palavra. É para você compartilhar ela com alguém. Para você levar esse presente da salvação, para você levar essa esperança do Evangelho, para você levar a essas pessoas uma expectativa de uma vida melhor com Jesus. Eu tenho certeza disso, e você precisa ter essa certeza. Eu queria convidar você a ficar de pé, porque eu quero terminar assim. Não está com fome não? Eu quero dizer para você, quando nós honramos a Deus e aos outros, nos sentimos alinhados com os planos e os projetos de Deus. E eu queria terminar com um versículo, está lá Gálatas 6:9, inverti aqui, Gálatas 6:9, queria que você visse comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Versão melhor. Melhor não. Adaptada a minha. A seu tempo colheremos. A seu tempo tomaremos posse. Se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desistido. Então meu apelo, querido, não desista. Porque teu tempo de colheita está chegando. Não desfaleça. Ande mais um pouco. Abra sua boca e profetize. Pastor, eu não sei o que dizer. Faça com meu Deus. Eu preciso falar alguma coisa. Eu não sei o que está no coração do meu amigo, mas o Senhor sabe. Dessa pessoa que veio falar comigo. E Ele vai colocar a palavra em sua boca. Eu tenho certeza disso, porque Ele é poderoso. Não fez só uma vez, mas várias vezes comigo. E pode fazer com você. Não desfaleça, porque você está numa caminhada, você está naquela corrida de Paulo, você está lutando bom combate. está na hora de você ceifar, está na hora de você colher o vinho, de ver seus lagares transbordando, sua casa com alegria, sem inveja, sem sentimento de soberba, ao contrário, experimentando o seu galardão aqui na terra. Essa é a promessa. Desfalecido significa desistido, misericórdia. Não é hora de desistir. Se você entrou pensando em desistir, a palavra está aí para você. Não desista, porque a colheita chegou e você vai experimentar o que é servir a um Deus bondoso e misericordioso. Estenda suas mãos. Dê graças ao Senhor, a esse Pai.
Pelo preço.
Talvez o Pai que você nunca teve, ou o referencial de um pai que não foi amoroso, mas esse Deus já te deu um presente, a salvação, a vida eterna. Mas hoje Ele diz para você: ame, ame ao seu amigo, ao seu inimigo, me honre, e eu vou te honrar. Você recebeu o perdão de graça. Agradeça isso a Ele. Mostre tua gratidão. Que é: Senhor, eu agradeço. Eu te louvo, Senhor. Aleluia.
Me deu.